A Rádio Nova York vai conversar com o almirante Júlio Saboia de Araújo Jorge. Ele fala conosco direto de Brasília sobre os Jogos Mundiais Militares. Almirante, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU.
Pois não?
Qual é a importância dessa parceria com as Nações Unidas para a realização desses Jogos Mundiais Militares?
Como a senhora sabe, e é de conhecimento quase que geral, toda e qualquer sociedade no Brasil faz-se necessário uma ampla divulgação contra a violência, né? Em especial a violência contra as mulheres e as crianças. A possibilidade de divulgação, por ocasião da realização dos 5º Jogos Mundiais Militares, ela não podia deixar de ser aproveitada. A parceria com a ONU, veio possibilitar que a mensagem, da campanha Unir-se pelo fim da violência contra as mulheres tenha realmente um alcance mundial nas mais diversas classes sociais e culturais, que estão representadas por ocasião dos Jogos. A mensagem transmitida por atletas de credibilidade internacional, e nós teremos alguns deles disputando, e por diversos eventos paralelos programados pela própria ONU, no contexto dos Jogos Militares, certamente vai nos dar uma penetração que dificilmente nós conseguiríamos obter sem essa nossa atual parceria. Daí a grande importância dessa nossa parceria.
Agora, a gente não combinou essa pergunta, se o senhor não souber, não tem problema. Eu vou editar essa entrevista depois. Mas o senhor falou que tem atletas conhecidos. Já tem mais ou menos os nomes dessas pessoas, dos que são conhecidos? Porque isso ajuda na matéria.
Fora do Brasil eu não teria. Agora, brasileiros a gente tem o Jadel Gregório, tem competidores que são de nível internacional. São, inclusive, alguns são medalhistas olímpicos em outras ocasiões. Quer dizer, são atletas que têm renome. Isso traz uma importância para o evento muito grande. Pelé é conhecido mundialmente, quer dizer, o fato do Pelé estar acendendo a pira, estar representando os 5º Jogos, isso traz uma penetração muito grande em todas as classes sociais, não só do Brasil, como daquilo que vai ser divulgado no exterior.
Verdade. Almirante Saboia, para participar desses jogos tem que ser militar, não, né?
Tem, obrigatoriamente tem que ser militar.
Ah, tá, por isso que eu
Não
falo.
só das Forças Armadas, poderá ser das Forças Auxiliares. Pode ser da Polícia Militar, pode ser do Corpo de Bombeiros, mas tem que ser das Forças Armadas e da Ativa.
Ótimo.
Tá? Isso é uma exigência do CISM, a Coordenação Internacional dos Esportes Militares, né?
E qual é a participação da mulher nesses jogos militares?
Bom, a mulher participa dos Jogos Militares desde a sua primeira edição. Embora não tenha dados, precisos, quer dizer, as estatísticas não são precisas, a participação feminina é da ordem de um terço do efetivo de atletas. Nessa edição dos 5º Jogos Militares, estão participando em 17 das 20 modalidades. Elas só não estão presentes no boxe, no basquete e no pentatlo aeronáutico. A nossa delegação, a delegação brasileira, que pode servir como uma amostragem, das demais delegações, embora, obviamente, a nossa delegação seja muito grande em relação a algumas, é composta por 109 mulheres, de um total de 268 atletas brasileiros, o que nos dá um índice aproximadamente de 40% de participação.
E no Brasil, o tema da violência à mulher é tratado mais pela Polícia Militar, uma vez que as vítimas procuram as delegacias como primeiro recurso no caso de qualquer agressão. Mas de que forma essa cooperação das Forças Armadas poderia fortalecer a conscientização e o combate à violência de gênero no Brasil?
Bom, no Brasil, o tema é tratado normalmente no âmbito de delegacias especializadas. Nós temos as delegacias de atendimento à mulher, com delegadas que são treinadas e aptas, e policiais civis que também recebem um treinamento especial, que tentam auxiliar. Mas, na realidade, nós devemos lembrar que isso é remediar, não é a solução para o problema. Isso, o problema já ocorreu. Então, o fato dela recorrer à delegacia é para remediar aquilo que ocorreu. A violência já existiu. O que nós precisamos é evitar a violência, é prevenir a violência. E para isso, o fundamental, no meu ponto de vista, é educação. A educação é a base de tudo, principalmente para as crianças, adolescentes, os jovens, que são o nosso futuro e que são aqueles que podem interferir diretamente na vida doméstica. Nesse aspecto, há um enorme potencial para a ação das Forças Armadas, tanto na conscientização como na prevenção à violência.
Agora, que experiências o senhor pode falar sobre o fato das Forças Armadas terem aderido a essa campanha? Por exemplo, reação das forças, atividades realizadas, expectativas. O senhor já poderia relatar alguma coisa?
Bom, na realidade, nós ainda não temos resultados e experiências concretas decorrentes da adesão à campanha, uma vez que o pontapé inicial do jogo está sendo dado agora. Mas, por outro lado, após a realização dos jogos militares, nós pretendemos manter a nossa parceria com o programa da ONU no âmbito do nosso programa interno que se chama Forças no Esporte. Esse é um programa que atende hoje, no Brasil inteiro, cerca de 12 mil crianças de comunidades carentes e que, num futuro próximo, pretendemos chegar à marca inédita das 100 mil crianças. É um sonho? É um sonho. Mas nós contamos com muito auxílio, inclusive do Ministério do Esporte, já conversamos também com a Secretaria dos Direitos Humanos e pretendemos atingir essa marca. Qual a finalidade disso? É que nessa faixa etária em que nós atendemos a esses jovens de comunidades carentes, nós podemos fazer a aplicação da vacina antiviolência, que nada mais é do que uma ação preventiva fundamental para erradicar a violência contra a mulher. Porque esses meninos, vendo as palestras, assistindo aquilo ali, tendo consciência daquilo ali, eles vão levar para dentro de casa aquele recado para os seus pais, para os seus tios, para os seus irmãos, e aquilo pode funcionar efetivamente como uma vacina preventiva para a violência contra a mulher.
Almirante Savoy, a ONU tem uma política de tolerância zero para suas tropas de paz no que tange abusos sexuais, violência de gênero. Como é que o assunto é tratado pelas Forças Armadas Brasileiras?
E a resposta é muito curta. É da mesma forma que na ONU. Não há qualquer tipo de tolerância para crimes desse gênero. São crimes inaceitáveis.
O mundo todo deve ficar atento a esse evento, né, de como ele pode servir para um teste para a realização da Copa do Mundo. Como é que estão as preparações para receber 6 mil atletas de 111 países?
Estamos prontos, as delegações já estão chegando, as três vilas estão prontas, a Vila Branca, a Vila Azul e a Vila Verde. A Vila Branca foi construída pela Marinha, a Azul pela Aeronáutica e a Verde pelo Exército, com cerca de 1.200 apartamentos no total. Foram especialmente construídos para este fim. Os locais das competições também estão prontos. Os ginásios, as pistas, os estandes de tiro, as raias de tiro, a parte de hipismo, tudo está completamente pronto. Ou foi construído agora, ou foi reformado, ou foi restaurado.
Tem muita estrutura dos Jogos Pan-Americanos também, não?
Algumas instalações que já eram do estado do Rio de Janeiro, que vieram da época dos Jogos Pan-Americanos, como é o caso do próprio estádio do Engenhão, onde vai ser executada a abertura e o encerramento e o torneio de futebol masculino, que será no Engenhão, como também o Parque Aquático Maria Lenk, quer dizer, há algumas instalações de esporte do estado do Rio de Janeiro que a nossa parceria com o governo do estado e com a prefeitura do Rio de Janeiro possibilitaram que nós agíssemos integradamente. Quer dizer, isto provavelmente será um grande passo e um grande legado para a disputa da Copa do Mundo e das Olimpíadas em 2016. Na realidade, nós estamos com todas as nossas instalações dentro dos padrões olímpicos. Inclusive, nós fizemos um contato com o Comitê Olímpico Brasileiro e várias das nossas instalações em áreas militares, em organizações militares, estão cadastradas para serem utilizadas por equipes dos mais diversos países na preparação para a Olimpíada dentro do Rio de Janeiro, de forma a possibilitar uma ambientação com o Rio de Janeiro.
Antes do senhor terminar, eu só queria fazer mais duas perguntas rápidas com relação a essa preparação. A questão da segurança. O Exército vai fazer a segurança nas ruas? Como é que vai ficar a questão da segurança?
Vai, sim, senhora. O que foi combinado, o que foi acertado desde o primeiro momento, e houve a determinação do ministro, é que toda a área de segurança ficaria a cargo do Comando Militar do Leste. Então, o Comando Militar do Leste, em trabalho conjunto conosco, com o pessoal do Comitê Executivo do Ministério da Defesa, montou todo o esquema de segurança. Então, a segurança está realmente por conta das forças militares, Comando Militar do Leste e a participação do Exército, Marinha e Aeronáutica dentro do estado do Rio de Janeiro.
Isso desde o desembarque no aeroporto do Galeão até Copacabana, também tudo.
Acompanha tudo, desde a chegada das delegações, que são monitoradas, são acompanhadas, até as suas instalações nas vilas. A segurança das vilas é feita organicamente pelas próprias organizações militares das proximidades e transporte para o jogo, tudo. Toda essa área está sob segurança nossa. A única coisa, evidentemente, que a gente não tem como interferir seria a segurança individual. No caso do atleta sair da vila para ir passear, fazer compras ou qualquer coisa, que é impossível acompanhar-se um a um numa quantidade de atletas da ordem de 6 mil atletas.
E a outra pergunta que me veio à cabeça é com relação à preparação desses atletas, porque a gente entende um atleta não militar, ele treina muito antes das Olimpíadas, quando ele quer participar desses jogos, é uma rotina de treinamento intensivo. Um atleta militar, ele já está treinando dentro da própria rotina dele, do quartel, ele está treinando, ele está se exercitando, mas, por exemplo, as Forças Armadas dão um tempo de preparação para esses participantes antes desses Jogos Mundiais?
Completamente, isso aí foi todo ele previsto. Os nossos atletas estão em treinamento, eu diria que há mais de 2 anos. Nós estamos numa preparação muito grande para esses jogos militares, estamos com a nossa meta, o nosso objetivo é estar entre os 5 primeiros no quadro de medalhas e temos uma grande esperança, pelo que nós temos participado de torneios internacionais ao longo desses últimos 2 anos, há uma grande esperança de que se possa, talvez, até mesmo chegar ao 3º ou 4º lugar no quadro de medalhas. Para o Brasil, que nos 4 Jogos Mundiais Militares ficou em 31º lugar, isso seria um salto de qualidade gigantesco.
Então, com toda essa preparação, só resta agora torcer, né, Almirante Saboia?
Exatamente. Agora, só nos resta agora torcer para que o andamento das atividades corresponda à nossa expectativa e ratifique o que nós chamamos de Jogos da Paz, que seja efetivamente um não à violência e, em especial, a violência contra a mulher.
Muito obrigada, então, Almirante Júlio Saboia de Araújo Jorge, pela sua entrevista à Rádio ONU. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Não, eu é que agradeço essa oportunidade de estar fazendo não só essa divulgação dos 5º Jogos, mas da divulgação dessa nossa parceria com a ONU, e principalmente pela perspectiva que se abre, que nós poderemos trilhar juntos um caminho no sentido de realmente conseguirmos conscientizar o problema da violência contra a mulher. Eu espero que nós sejamos bem-sucedidos. Muito obrigado.
Obrigado, senhor.